Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre a depressão. Lembrando a você que está aí no Triângulo Mineiro, você pode mandar e-mail para nós, programa sbn@uol.com.br. Você que nos ouve pela retransmissão na nossa cidade de Nova Ponte, pela FM aí de Nova Ponte, todos os domingos das 11 ao meio-dia, você pode mandar um e-mail para nós e também pode assistir aí as apresentações do Jamiro nas Casas Espíritas aí na região, né, Jamiro? Na cidade de Araguari você tem trabalhado mais, né, Jamiro?
É verdade. Mas todo o Brasil, né, estamos
sempre atuando, né? Muito bom. Jamiro dos Santos Filho, nosso convidado de hoje, falando sobre a depressão. Jamiro, eu tinha deixado uma pergunta para você agora há pouco. Vamos responder agora a pergunta que chegou da Terezinha. Também uma pergunta que a produção já tinha preparado aqui. Que conselhos darmos para as pessoas evitarem o desânimo, a depressão? E para, no caso da Terezinha, o que ela diz para essas amigas dela? Que não querem mudar de vida e querem fazer sempre a mesma coisa e ficam depressivas, ficam lá com tristeza na vida.
Eu acho que nós temos sempre que buscar motivos para ser feliz, motivos para ser entusiasmado. Então, dentro desses sentimentos que nós estávamos falando, que é possível a gente aumentar, diminuir, eu coloco muito nas palestras o entusiasmo. Entusiasmo é determinante nas nossas atitudes do dia a dia e na busca das realizações íntimas e materiais também, por que não? Então, toda pessoa que é entusiasmada, ela é mais fácil de superar as frustrações, de superar as suas dificuldades. E o que é o entusiasmo? Eu coloco numa de minhas palestras, entusiasmo. Entusiasmo, o que significa? É uma palavra grega, é entelmos. Entelmos é, traduzindo para o português, que virou entusiasmo, é Deus dentro de nós. Em é dentro. Teo, quem estuda teologia, é o teólogo, estuda Deus, né? E mós somos nós. Entelmos é Deus dentro de nós. A pessoa entusiasmada, ela tem Deus dentro de si. Ela procura ver a vida com olhos diferentes. Então, o entusiasmado é diferente do desanimado. Aquele desanimado que não acredita em nada, que não ajuda em nada, que está sempre colocando, olha, deixa do jeito que está. Ah, não, não vou não. Não vou ajudar, não vou conseguir. Então, ele, com essa palavra fantástica do entusiasmo, ele tirou o Deus dentro dele. Já o entusiasmado, não. Ele participa, ele procura sempre colaborar com quem está em volta de si. Ele é um entusiasmado para a sua profissão, na sua religião, no convívio social, familiar. Ele tem sempre algo por fazer. Então, isto é um antídoto, podemos dizer assim, contra a tristeza, a melancolia, o desânimo, a depressão, né? Então é ser entusiasmado.
Manter Deus dentro de você, até pela origem etimológica da palavra.
Exato.
Né? Muito bom.
É que vai além, né? Vai além de você estar otimista, né?
É, com certeza.
Porque o otimista, ele acredita que vai dar certo. Ah, se é otimista, estou otimista.
Ele está esperançoso, não é?
Esperançoso, mas ele não está fazendo nada ainda. O otimista ainda não está fazendo nada. O entusiasmado faz.
Uhum. Exato, mas veja bem, aquela pessoa, como vai? Está tudo bem? Está horrível. E a família, como é que está? Não, está péssima. Ah, e os filhos? Está tudo perdido. Aí São Paulo, Deus me livre. E o tempo? Nossa, insuportável. Sabe? É estado mórbido, que reclama de tudo e que nada está bom, né?
Então, ela falta... esqueceu da vida, da própria vida, né?
E aí entra a questão que nós vamos falar agora, né?
Falar um pouquinho da ajuda que essas pessoas recebem,
porque,
né?
Exato. Porque às vezes a pessoa até passa desse estado da pessoa pessimista, né? ela recebe uns estímulos para ser otimista, né? E ela começa a ficar otimista depois, com mais otimista no sentido, mas não, ela não reage, ela não é entusiasmada ainda, né? Ela não é entusiasmada, ela está só otimista. É, vai uma distância muito grande do otimismo, do otimista para o entusiasmado. Como o Jamilo muito bem disse aqui, aquele que tem os deuses dentro de si, né? Aquele que ele começa a fazer alguma coisa, ele sai da fase da esperança, né? E para a ação, né? Para realmente construir o futuro, né?
Agora existe um aspecto também que a gente precisa explorar bastante, que é o aspecto da religiosidade da vida das pessoas, né? Isso é importante. Veja você, olha as perguntas que estão chegando aqui, Jamiro. A Nolita diz assim, que quando o marido dela morreu, o marido dela desencarnou, ela entrou em depressão. E ela gostaria de saber se existe uma ajuda espiritual para a gente sair dessa situação. Como é que ela faz para sair de uma situação com ajuda espiritual? A Neide Arantes, sempre na nossa audiência, a Neide diz assim, no Japão, muitos alunos que não são bem sucedidos na escola, né, se frustram, desapontam os seus pais, né, e por isso o Japão acaba apresentando um elevado índice de suicídios, né? Então ela diz assim, suicidar se resolve esse problema, né? Como é que faz, né? Então gostaria que você falasse um pouquinho disso. Aliás, tem uma outra que está chegando aqui também, da Lucila, dizendo assim, será que não é falta de fé, né? Interessante, né? Nós estamos explicando tudo isso, ela não está mais em casa, né? No caso aqui da Lucila, diz assim, que ela não está na casa dela, mas ela faz questão de ouvir o nosso programa e essa resposta. Um abração para a Lucila, nós vamos fazer, o Jamiro vai responder para você. Então vamos por etapa, Jamiro?
Vamos.
Vamos lá. A questão da Nolita, como é que faz se a espiritualidade, se existe ajuda espiritual para sair da situação quando morre alguém muito próximo?
Sem dúvida nenhuma. Nós falamos aqui no início da influência espiritual negativa. Agora, existe a influência espiritual positiva. Aqueles que nos amam, que estão do outro lado, nossos protetores, anjos guardiães, qualquer pessoa que nos ama, que esteja do outro lado, vai tentar nos influenciar para o bem, para a sequência da vida. Vamos lá, a vida segue, você é capaz de sair dessa. Então, a influência positiva e espiritual, sem dúvida nenhuma, basta a gente querer usar.
Só querer usar, tá? Nossa disposição.
Aproveitar.
Né? A Neide Arantes lá falando se suicidar resolve o problema. Você já tinha falado sobre isso, mas é bom repetir, porque até porque a audiência do rádio, ela é rotativa.
É verdade.
Então, resolve.
Sabemos que ninguém consegue sair da vida. Morrer é impossível. Nós não morremos jamais. Qualquer pessoa que tentar morrer não vai conseguir. Então, o suicídio só vai trazer outros problemas, além daquelas que levaram a pessoa a esse ato de desespero. E nós temos que nos compadecer muito daqueles que vão para o outro lado da vida através desse ato de desespero. Não resolve, traz muita dor física e principalmente também para aqueles que ficaram. Uhum. Imagine a gente que é pai, que é mãe, tendo um filho que se matou. É terrível a dor, né? Porque a gente fica num estado de impotência total. O que fazer se a pessoa está do outro lado,
né? Agora lá para Lucila de Guanazes, a depressão não é falta de fé?
Ah, sem dúvida nenhuma, também entra aí a nossa fragilidade. É verdade, nós não somos perfeitos. Então o estado, como o Hélio colocou aqui, de tristeza, é natural em todos nós. Muito natural. Ora, como eu chego em casa fazendo festa? Fui despedido. Como chegar em casa fazendo festa se estamos numa dificuldade financeira terrível? O estado de tristeza é muito natural, exatamente porque estamos envolvidos com quem amamos, com quem a gente convive profissionalmente. Então, é um leque infinito de possibilidades de nos causar tristeza, momento de tristeza, momento de desilusão, de fracasso, de queda. Mas o importante, se a gente tem a fé, uma religiosidade, isto são remédios, são estímulos para que a gente possa passar pelo problema.
Perfeito. Sérgio?
Eu queria sublinhar bem isso que o Jamiro disse. Quando a Lucila pergunta nessa depressão, na falta de fé, a gente precisa conceituar o que seja fé. Fé não é a certeza de que aquela situação que nós estamos passando vai ter uma solução. Fé é a certeza que mesmo naquela dificuldade que nós estamos passando, Deus está presente ali. E que de alguma maneira aquilo é útil para a gente, aquilo que é bom. Reconhecer a bondade de Deus, reconhecer a misericórdia divina, até mesmo nas nossas dificuldades, isso sim é verdadeiramente fé. É aceitar a vontade do Pai, sabendo que, por mais terrível que seja perder o emprego, de repente a perda do emprego seja oportunidade para mudar para uma coisa melhor. De repente, uma doença que a gente possa tá passando pode ser o expurgo de problemas de vidas passadas que nós temos há tantos séculos. Quer dizer, mesmo nas nossas dificuldades, Deus está ali como um bom pai, sempre como um presente. Pai que nos ama, Ele está ali presente, dando para a gente o que nós precisamos. Isso é verdadeiramente ter fé.
Deixa eu colocar, há uma palavra que não é bem colocada no contexto da aceitação, que o Eduardo começou muito bem aqui. Não é da vontade do Pai que a gente sofra. Não. Não é da vontade do Pai. A vontade do Pai é que a gente seja feliz.
Deus não quer o nosso sofrimento.
De forma nenhuma. Olha, a pessoa está com câncer. Ah, é vontade do Pai. Não, não é vontade dele, não. De forma nenhuma. Ah, a pessoa nasceu cega. Não, é vontade do Pai. Não é vontade do Pai. É a necessidade do doente.
Uhum.
Deus não queria aquilo. Você como pai, eu, nós queremos que o nosso filho sofra? De forma nenhuma. Mas às vezes, por exemplo, o filho nasceu, nós não precisamos levá-lo para vacinar? Ele vai gritar terrivelmente com a injeção. Mas ele precisa daquilo.
Ele precisa tomar vacina. Aliás, está aí a campanha da polio, hein? Está no ar ainda. Eu sei que tem criança de 0 a 5 anos. Aqui é a utilidade pública do Semeador Boa Nova, leva para vacinar.
Hélio. Eu queria resgatar uma palavra que o Sérgio falou agora, que é a solução, né? Essa palavra solução é que é interessante, né? Porque a solução para o problema, esse problema não tem solução. É que a solução não é aquela que nós queremos, né? Quer dizer, então, porque Jesus, ele nos disse o seguinte: se nós procurássemos o reino de Deus e a sua justiça, tudo que nós necessitássemos nos seria dado por acréscimo. Como disse agora o Jamil, que nós necessitamos, não o que nós queremos. Às vezes, a solução que nós estamos atrás dela não é a melhor solução, e por isso que Deus não nos dá aquela. Nós não chegamos por acréscimo de misericórdia do Pai, nós não chegamos àquele tipo de solução que nós estamos atrás dela. E às vezes nós insistimos tanto que até nós conseguimos chegar, e apenas para que nós constatemos que aquilo não era de fato uma solução. Então é fundamental que a gente entregue realmente, que a gente perceba o seguinte, que o que nos convém naquele momento, porque a solução definitiva não existe para nada, porque nós estamos em meio de caminho sempre, nós estamos num processo de caminhada, em meio de caminho. Uma coisa, qualquer final feliz, vamos dizer assim, até vamos imaginar um filme de final feliz, né? Ah, acabou o filme, final feliz. Quando vem a segunda parte do filme, né? Começa, bom, e agora? Ah, casou, final feliz, bom, casou, começou um novo. Uma nova, agora vai ter as agruras, as dificuldades da vida a dois, né? Ah, nasceu o filho, agora tem as agruras de criar o filho, quer dizer, então é uma constante, nós estamos em evolução. Então essa solução final feliz, que a gente fica procurando para as coisas, ele não existe, nós estamos no meio do caminho sempre, nós estamos assim passando e evoluindo, crescendo emocionalmente, que é a parte mais difícil, né,
Sérgio?
E isso que o Hélio está dizendo é muito importante, porque às vezes as dificuldades surgem na nossa vida exatamente para a gente retomar o processo. Quantas vezes a gente não fala, mas estava tão bom daquele jeito, né? Eu estava tão bem naquele emprego, por que será que eu fui mandado embora? Por que que aconteceu isso? O problema era exatamente esse, a gente estava tão bem que a gente estava acomodado, nós paramos com esse processo de progredir sempre. E aí é que vem muitas vezes a necessidade da dor na nossa vida, que é como que se o pai chegasse para a gente e desse um tapinha na gente e falasse, vamos, anda, eu preciso ir para frente.
Eu ainda vim em São Caetano sábado passado, lá numa loja, lá escrito no vidro da loja, lá assim, até um pé nos fundilhos te empurra para frente. Né? Às vezes é um pé nos fundilhos, está com outra palavra lá, né? Mas um pé nos fundilhos também tem que empurrar para frente. Quer dizer, você continua, não cai, não. Levanta, engatinha, levanta e sai andando, porque você vai embora, né?
Hoje estamos aqui recebendo o nosso querido Jamiro dos Santos Filho, atuante tarefeiro do Centro da Área Espírita lá na cidade de Araguari, Minas Gerais, e que está com a gente falando sobre a depressão. Ô Eduardo, o Centro Espírita pode nos ajudar a combater a depressão?
Pode ajudar e muito, né? De diversas maneiras. O Centro Espírita nos convida sempre a uma reflexão, né? Uma reflexão, a uma necessidade que nós temos e muitas vezes deixamos de lado, de acreditar em alguma coisa, né? E termos fé. Um dos maiores motivos, acho que, da depressão é a falta de fé. Porque se nós tivéssemos fé, nós não cairíamos em depressão, nós não nos deprimiríamos. Poderíamos ficar tristes, como já foi dito aqui por todo mundo, quer dizer, nós não somos. Qualquer coisa pode nos abalar. A perda de um ente querido, a perda de um emprego. Nós temos uma série de motivos que podem nos deixar tristes. Mas a depressão é um pouco mais que isso, né? E o que é a depressão? É a falta de fé. Porque a perda de um ente querido, por exemplo, se nós acreditarmos que a vida não acaba, que a vida continua, e que isso faz parte de um processo normal, e que também nós vamos desencarnar um dia, vamos nos reencontrar com esse ente querido, ora, o porquê nós vamos ficar deprimidos? A saudade é uma coisa super natural, nós vamos ter saudades daquele ente que se foi, né? Mas nós não precisamos ficar deprimidos por causa disso, por quê? Porque é uma sequência natural da vida. O que o centro faz? O centro nos, como uma escola que é, o centro nos ensina, nos vai dar um preparo, a base para nós entendermos toda a doutrina, para nós termos mais fé, não acreditarmos mais no futuro, né? E não darmos uma importância exagerada a um fato. É um fato importante, uma perda de um ente querido é um fato importante, é super importante, né? Vai nos deixar tristes, vai nos manter saudosos durante um período enorme, talvez a gente não seja saudoso a vida toda, mas nós temos que ter a certeza de que a vida continua, isso que o centro nos
vai transmitir, essa certeza para nós, né?
Exatamente.
Jamiro, por que é tão difícil vencer o processo depressivo, Jamiro? A prece pode nos ajudar nisso? Por que tem tanta dificuldade, hein, Jamiro? Conta pra gente, e onde entra a oração nisso?
A dificuldade em vencer a depressão está exatamente por usar os remédios errados. A medicação que está sendo colocada ao doente é que está errado. Então, a depressão não é algo como pressão alta, né? A depressão não é algo como diabetes. A pessoa está com diabetes, toma insulina, toma o remédio, pronto, baixa o seu estado de diabetes. Então, a depressão não é um estado físico e não é também pelo remédio físico que nós vamos alcançar a cura. Portanto, a medicação é que está sendo colocada errado. Por mais que os médicos coloquem que a depressão é uma doença, nós não vemos assim. Depressão, se fosse uma doença, bastava tomar o remédio e estaria sanado o problema. E por mais psicotrópico, mais calmante que a pessoa tome, ela não vai ficar curada. Então é difícil vencer a depressão exatamente por falta do remédio certo. E a religiosidade, a oração, a fé, o entusiasmo, tudo isso são os remédios corretos que vai fazer com que a gente supere esse estado tão deprimente que a gente tem vivido aí, tem visto no mundo, né?
Jamiro, deixa eu falar uma coisa para você. Nós sabemos que você é um tarefeiro da área espírita e que também escreve os seus livros aí, né? Então, nesse momento aqui eu estou de posse de dois deles. Nós sabemos que você já escreveu outros também, né? Um deles aqui, Para Não Perder a Vontade de Viver, uma edição da Mitos Books de 2007. Tem aqui um outro, Jerônimo Mendonça e Chico Xavier, A Fórmula da Felicidade, uma edição também da Mitos Books de 2009, recente, esse último livro aqui. Fala um pouquinho pra gente desse seu último livro aqui, Jerônimo Mendonça e Chico Xavier, A Fórmula da Felicidade.
A Fórmula da Felicidade, ela existe. Por mais estranho que possa parecer, ela existe e já foi deixada ao mundo a receita. É como fazer um bolo. Existe de verdade. E eu me surpreendi muito quando iniciei a escrita desse livro, porque eu não imaginava chegar onde eu cheguei, que é na forma da felicidade. E quem puder conhecer este livro ou então ouvir as nossas palestras vai entender que essa receita, ela existe e realmente funciona, não como um depressivo, muito melhor.
Quando você fala aqui no livro, nos andares, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, o que significa isso? Conta pra gente rapidinho, não conta o livro inteiro, claro, mas conta pra gente o que significa isso.
É exatamente as coisas mínimas, básicas, pra gente ser feliz. É impossível ao maldoso, cruel, vingativo, possessivo, assaltante, é impossível ele ser feliz. Como eu vou ser feliz odiando? Vingando, perseguindo, matando. Não tem como eu ser feliz desse jeito. Como eu ser feliz desviando verbas, causando a infelicidade dos outros? Então, a fórmula da felicidade são atitudes, procedimentos básicos de quem deseja ter uma felicidade relativa nesse mundo, né? Não é, inclusive nos sentimentos que nós podemos colocar aí nas virtudes de 0 a 100, não é ser 100% como Jesus, não precisa nem chegar a ser uma Madre Teresa de Calcutá, que nós não conseguimos nessa existência. Nós não precisamos ser um Chico Xavier para ser feliz, não é isso não, é eu ser eu, você você, mas esse procedimento aí da forma da felicidade, isso é básico para aquele que quer, pelo menos, viver em paz consigo mesmo e com o próximo nesse mundo.
Tá, e se você está na nossa audiência se interessar, os dois livros que nós temos aqui, o Jamiro tem uma vasta obra nessa linha de trabalhar o comportamento, a percepção, o sentimento, é isso, Jamiro?
Tem livros para casais, né? Tem livros infantil e tem também dois de Jesus, são 8 livros no total.
Perfeito, então Jamiro dos Santos Filho, o autor, né, que está aqui com a gente, o título do livro Jerônimo Mendonça e Chico Xavier, A Fórmula da Felicidade, pela Mitos com Y, M-Y-T-H-O-S, Mitos Books. Tá aí para você que se interessar, Jamiro dos Santos Filho, Jerônimo Mendonça e Chico Xavier, A Fórmula da Felicidade.
Eu só quero colocar a respeito da medicação. Quando eu digo que para vencer a depressão é difícil porque estamos usando o remédio errado, não estou aqui dizendo que é indispensável a medicação do psicotrópico e do calmante. Há casos agudos que é necessário a utilização desses remédios, mas não para deixar com que o doente seja um dependente. De nada adianta eu sair da depressão e ficar dependente de um psicotrópico. Nós só vamos mudar o nosso estado. O estado depressivo, ele às vezes necessita da ação medicamentosa? Sim, mas para que a gente se fortaleça, se encha de entusiasmo, de fé, passe pelo problema, comece, volte à vida normal e deixe o remédio. Porque viver à custa de remédio vai nos levar a um outro estado ao longo de 10 anos, 20 anos de uso, né?
Perfeito. Olha, são 7 horas e 56 minutos, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana da Boa Nova, mas você sabe, o Semana da Boa Nova é um programa que tem aqui a sua característica de utilidade, de ouvir, etc. Nós temos uma pessoa que liga sempre pra gente aqui, e hoje, excepcionalmente, eu não vou falar o nome dela, até por uma razão muito óbvia, né? Essa pessoa ligou pra gente, agora há pouco, chorando muito. Quero mandar um abração para essa pessoa, uma pessoa que está sempre na nossa audiência. Um abração para você que ligou agora há pouco aí, no estado muito choroso, chorou muito e contou que está enfrentando muitas dificuldades. Está passando por um momento muito delicado. O marido foi embora depois de 36 anos de casado. Morreu a mãe dela, o filho quer que ela vá morar com ele. E ela acha que poderia tá faltando alguma coisa, né? Porque a vida precisa ser diferente. Na verdade, eu queria falar para ela e para todos vocês aí, todos que estão na nossa audiência nesse momento, estão passando por situações de dificuldade, semelhantes dessa nossa ouvinte aqui, que tão carinhosamente a gente sempre acolhe aqui. Lembrar você que essas dificuldades são grandes oportunidades de vivenciar novas experiências na vida, né? Então, a separação de um ente querido pode significar aí uma proximidade espiritual muito maior, porque a sua ligação com ele agora foi que é fortalecida. O ente querido foi embora, desencarnou, morreu, está lá no plano espiritual. E você vai se ligar com ele por amor, por prece, por coisas muito mais sublimes, muito mais completas do que o simples sentimento da presença física. No caso do marido que foi embora depois de tantos anos de casado, ele vai viver uma nova vida, optou por isso. Evidentemente, você vai se reconstruir a sua vida, deixou uma obra bonita construída em dois durante o tempo que vocês ficaram juntos, e agora tem a oportunidade de conhecer um novo mundo, conhecer novas pessoas, construir novas obras, e novamente a vida te oferece novas oportunidades. É o farol da vida que está sendo aceso no teu caminho para você descobrir coisas novas. Deixa Jesus acender o farol para você aí, e você vai conhecer coisas muito melhores na sua vida. Esse é o nosso recado para você que ligou para a gente aí numa situação muito chorosa, e que a gente compartilha com você esse sentimento aí. Jamiro, nós estamos chegando nos instantes finais aí, 10 segundos para suas despedidas.
10 segundos? Eu posso dizer, coloque Jesus na sua vida. Essencial, indispensável, Jesus é tudo. Quando a gente ama, é mais fácil superar as dificuldades.
É isso aí, deixa ele acender o farol da sua vida, que as coisas vão ficar muito mais fáceis para você, vai clarear o seu caminho, com certeza. Estamos chegando aos momentos finais aqui do Semeando a Boa Nova. Muito obrigado a você que esteve conosco. O convite para você continuar com a gente no www.semeador.org para ouvir esse programa de hoje e os outros anteriores, quando você quiser.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Semeando a Boa Nova.